Nós temos agora aqui nos nossos estúdios a participação do Amarildo Provence, ele que é técnico agrícola da Cotriel, também gerente da área de insumos da cooperativa, e participa hoje aqui no nosso Rumo ao Campo para a gente conversar um pouco, inicialmente fazer uma avaliação, né, a respeito do trigo aqui na nossa região, na região de abrangência de atuação da Cotriel. Bom dia, Amarildo.
Bom dia, Luzia. Bom dia aos ouvintes.
Amarildo, a gente agradece, né, então, a sua participação aqui conosco e vamos falar um pouquinho sobre o trigo, né, a área que foi plantada aí na Cotriel, né, na área de abrangência, também a respeito das condições climáticas, foi um ano favorável, a sua avaliação.
Bem, trigo, dá para se dizer que nos últimos anos foi uma das maiores áreas plantadas, né, e também até o momento uma dos melhores aspectos e perspectiva de uma boa produtividade, tá? O trigo, ele vinha a cair desde 2014, ele vinha caindo as áreas de trigo em nossa região em virtude do custo de produção, né? Depois de 2014, o trigo passou por uma dificuldade bastante grande em virtude de custo de produção, onde o produtor não tinha lucro no plantio, e ele veio caindo até agora 2019. A partir de 2019 começou a crescer a área, porque melhorou a situação, a condição de preço da cultura, né? E também, então, consequentemente, um menor custo de produção, e o produtor, né, começou novamente plantar áreas mais expressivas de trigo. Para você ter ideia, Luzia, nós chegamos a 2017 com uma área, em toda a área de abrangência da cooperativa, em 17 mil hectares. Esse ano nós estamos chegando a 42 mil hectares. Área essa que em 2013, 2014, praticamente era isso. A gente se plantou em 2013, 2014, em torno de 45 mil hectares, né? E aquele ano teve uma produtividade bastante boa. Eu me lembro que naquela época se fechou em 50 sacos por hectare, que naquele momento, digamos assim, isso já se faz 7 anos atrás, eram boas produtividades, em virtude da tecnologia que se usava, das cultivares que se usava naquela época, era uma produtividade bastante boa. É. A partir daí, a gente teve bastante anos de chuva e excessiva no inverno, geadas também, que culminou também o produtor tirar o pé na cultura do trigo. Mas graças a Deus, esse ano, já o ano passado, já se plantou 36 mil hectares, né? E aquelas lavouras implantadas mais no meio da época de plantio, primeiro de junho em diante, tiveram boas produtividades e bons preços. Aquelas lavouras que foram cultivadas no início da recomendação, ou seja, no dia 20 de maio até 1º de junho, houve uma geada em setembro, onde teve uma quebra de produtividade. Então, aquele produtor que plantou um pouco mais tarde, ele ganhou dinheiro o ano passado com o trigo, porque ele comprou insumos naquela situação, se comparando com hoje, baratas, né? E teve um incremento. A gente saiu de um preço de trigo de 2019 de R$ 35, R$ 38 a saca, e o ano passado se vendeu em média R$ 80 a saca. Então, fez com que o produtor, esse ano, novamente, ele investiu no trigo, né? Então, no início do plantio, a nossa média foi o plantio ali na metade da época recomendada, que seria ali do dia 1º ao dia 15 de junho, né? Ele teve uma condições climáticas no plantio bastante boa, né? Períodos de pouca chuva. O desenvolvimento dele, que se deu em junho, em julho, agosto, teve um período seco, né? Um período de pouca chuva. Choveu menos de 100 milímetros mensais, que é a nossa média nessa época, em torno de 180 milímetros, né? Então, teve um bom desenvolvimento, né? Pouca praga, pouca doença, né? Daí, a partir de setembro, que começou a época de espigamento e floração, houve um pouco de excesso de chuva. Nesse momento, em setembro, para o trigo, não seria bom que chovesse mais do que 120, 130 milímetros. E teve uma condição de chuva, dependendo das regiões, a região sul menos, mas em torno de 180, 200 milímetros. Então, aquelas lavouras que pegou no momento da floração, houve um pouco de uma doença chamada giberela, em condições de chuva na floração, ela ataca os fungicidas. Um bom fungicida para controle de giberela em épocas desfavoráveis aí tem um controle em torno de 60%, né? Mas se não haver chuva nesse período, né, nem é necessário aplicar fungicida direcionado para giberela. Então teve algumas lavouras que ocasionou um pouco de giberela, mas nada que vá causar muita quebra de produtividade. Nesse momento agora, houve um pouco de excesso de chuva nessa última semana. O trigo ele se encontra num estágio aí de final de enchimento de grão, né? Início de maturação, que é uma fase bastante importante, que não há muito excesso de chuva, para não que não perca a qualidade industrial, né? Então, Luzia, o que eu posso te dizer nesse momento? O trigo está numa condição boa de produtividade, né? Hoje a gente estima, assim, se nada acontecer daqui para frente, mas sabe-se salientar aí que a gente tem ainda 20 dias a um mês para a colheita, né? Então a condição de chuva não preocupa. Geada, a gente não teve geada naquela fase de espigamento, que é aquela fase crítica que a cultura tem para ver quebra de produtividade. Então a gente espera uma boa produtividade, a gente conversa assim, depois de 2013, 2014, a gente acredita que vai ser a maior produção desses anos aí, né? Uma produtividade boa, uma qualidade. Hoje a gente olhando o clima para frente aí, a gente tem mais 3, 4 dias de um período aí que pode haver algumas chuvas significativas, mas depois é cessar a chuva. Então certamente nós teremos boas qualidades, porque as cultivares mais plantadas nossa esse ano aí são trigos com boa qualidade industrial. Então a gente espera uma boa qualidade nessas cultivares. E a gente assim, ó, trabalhando hoje, assim, pensando em média de produtividade, a gente quem será uma média aí de mais de 60 sacos por hectare. A gente sabe que vai ter produtor de mais de 70 sacos por hectare se nada acontecer nesses próximos 20, 30 dias.
Perfeito. Amarildo, um cenário bastante positivo, né, da nossa principal cultura aí de inverno, trigo. Depois do trigo, a gente já chega na nossa principal cultivar, né, que é a soja. Como que é a perspectiva para a soja agora, né, e levando em conta a área que será plantada aqui na nossa região e também levando em consideração a situação climática, né? A gente teve um inverno bastante seco, né, e agora a gente está tendo períodos de chuva, né? Então, qual o cenário que a gente tem para a soja, Amarildo?
Bem, você falando em soja, você falando em área cultivada com soja, a gente faz praticamente 10 anos que quase não mexe na nossa área. Não aumenta e não diminui também. Porque o que pode tirar áreas de soja? É a cultura do milho. E nós, infelizmente, dá para se dizer infelizmente, a nossa área de milho é muito pequena. A gente precisava de uma área maior de milho porque é uma excelente cultura aí para rotação. E hoje, com os preços que está se apresentando aí no mercado, também ele é rentável, né? Mas a área nossa aqui é uma área pequena de milho, né? Basicamente são milho silagem e aquelas lavouras de irrigação, que nos últimos anos não tem aumentado essas áreas de irrigação, né? Então, praticamente se mantém sempre a mesma área, estimando-se na nossa área de atuação em torno de 165 mil hectares. Talvez alguns anos um pouquinho menos, 164, 163, outro ano 166, mas basicamente essa área de soja não tem mudado nos últimos anos. A questão assim do clima, a gente está, todo mundo tem ouvido aí, que a gente está num período de laninha, né? Uma laninha fraca, né? Que está se iniciando nesse momento e deve se pendurar até março, abril do próximo ano, né? Mas basicamente assim, as condições climáticas do ano passado, até as condições era de uma laninha de média para forte intensidade. Então o que os meteorologistas hoje dizem, né? Por período aí de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, né? em torno de 20 a 30% menos chuvas do que o normal. O nosso normal, em média, é 150, 160 milímetros. Se esses 20, 30% menos, ele for assim, de forma uniforme, uhum, sem problema, né? Hoje, a nossa cultura da soja, todas as variedades plantadas, ela tem uma tolerância melhor do que se tinha nos anos passados, né? A nossa condição de solo também é melhor, né? Porque hoje a gente vê os nossos solos assim, com culturas de inverno e também com culturas de cobertura, então são solos todo coberto, né? Hoje a gente tem em torno de 20%, 22% da área com trigo, e o restante dela são aveias, opa, colher grãos, né? Pastagem, que o pessoal geralmente tira o gado ali final de agosto, início de setembro, para que essa vegetação venha e venha cobrir o solo. Então tem uma boa cobertura de solo, que ela segura a umidade ali para 10, 12, até 15 dias, bem tranquilo. Então, se essa condição for de viela uniforme, de dar os 100 milímetros, 110, que cada mesa os meteorologistas estão prevendo, a gente vai ter uma produtividade muito, talvez a mesma do ano passado, onde a gente teve uma produtividade boa. Mesmo faltando chuva, foi num período aí que a cultura conseguiu, uhum, fazer seu ciclo. A gente teve dezembro um pouco abaixo nessa última safra, janeiro normal, fevereiro um pouco abaixo também, e depois ele começou uma estiagem forte a partir de março, e o ciclo da soja já estava bem avançado, já estava em estágio lá de, uhum, de maturação, e o nosso produtor tiveram boas produtividades.
Perfeito. Amarildo, você falou aí na questão do solo, né? Importante a gente falar um pouco sobre o manejo, sobre os cuidados que se tem com o solo, né? Principalmente com o nosso solo aqui da região. Como que você avalia aí os cuidados que o nosso produtor tem, essa demonstração de preocupação? Porque tudo começa com o manejo, a adequação de um solo bom, né?
Com certeza. A gente sempre orienta isso para o produtor, principalmente no inverno, não deixar solos descobertos, né? A gente sabe, já vem isso... Isso é cítrico no Rio Grande do Sul, né? Do período de inverno ser bastante chuvosos, e mesmo aqueles invernos que não são bastante chuvosos, que não tem aquelas previsões, como esse ano, como ano passado aconteceu, vai ser um ano mais seco, mas tem aquelas noites que chove 100, 120, 150 milímetros, e se você não tiver um solo com uma boa cobertura, ele vai dar erosão, ele vai levar aquela camada superficial, que é a camada mais produtiva. E hoje o custo de você recuperar um solo é bastante grande, né? Hoje, se você tiver uma degradação num ano, numa área da sua lavoura, você precisa 3, 4 anos, né, para você voltar a ter aquelas produtividades, aquele solo normal que você tinha. Então, o produtor tem que cuidar o solo, né, e a gente sempre orienta, usa pastagem, usa cobertura. Quando usar pastagem, procura usar aquele número de cabeças recomendada por hectare, para não danificar, não pisotear, não compactar muito o solo. Uhum. E sempre usando culturas de cobertura, para que você proteja esse solo, né? Para você não ocasionar tanto assim, nessas noites, né? Nesses dias aí de alta precipitação, não causa dano nesse solo.
Perfeito. Estimativas de preço da soja, tem como a gente falar um pouco, Amarildo?
Estimativa, sim, ela é boa, né? Em virtude do câmbio, hoje tá bem firme, e também das cotações, né? Hoje no mundo praticamente não se tem muito soja, né? Então a perspectiva para a próxima safra aí é ficar nesses patamares que ficou nesse último ano e está hoje, né? Girando entre 150, 160, 165 reais o saco. A não ser que ocasione coisas adversas, né? O saco no mundo está bem, né? Tá bem complicado, né? O que nos preocupa bastante, assim, é a questão do custo de produção. Falando das próximas safras, né? Já a soja esse ano, a maioria do produtor comprou cedo seus insumos, uhum, né? Então, comprou antes da metade do ano, então comprou numa condição melhor. Mas em virtude de um monte de fatores, né, Os insumos subiram bastante, né? Fertilizantes, os químicos, semente, em virtude do preço, tá bom, a semente também acompanha esse preço do soja indústria, né? Então, o custo de produção o ano que vem vai ser bem maior, tanto para a cultura de inverno como para a cultura de verão. Esse ano ainda mais tranquilo, né? Para esses produtores que fizeram a aquisição dos seus insumos mais cedo, né? Em virtude do dólar hoje, está bastante alto, em virtude de todos os problemas que aconteceu no mundo nesse ano e já vindo do ano passado, agora está se culminando nessas subidas absurdas aí dos insumos. Né? Dá para salientar assim, o que levou a isso, a questão da pandemia, que foi um dos fatores bastante relevante para isso, porque diminuiu, fechou muitas empresas, fechou muitas fábricas, né? A questão de secas, né? Teve no mundo vários países com secas, né? A questão também de vulcões e também outros motivos climáticos, né? Que causou fechamentos de fábrica, se falando em fertilizante, inundações de fabricantes aí que fabricam fertilizantes, né? Que não puderam produzir todo aquele fertilizante necessário. Então hoje o produtor bem sabe aí, ele tá bem difícil de comprar nesse momento fertilizantes, né? A questão de alguns químicos, né, no momento, né, principalmente herbicidas. Hoje as indústrias não têm herbicidas praticamente para entregar, né, para o mundo inteiro. Então é um fator que preocupa, porque são produtos que agora, nesse momento, que o produtor está necessitando, né, que são os produtos que o produtor precisa para controlar as invasoras na dessecação, para o plantio da soja. E também começou agora nos últimos dias aí, né, companhias cortando inseticidas, cortando fungicidas, que não estão conseguindo entregar aquele volume necessário. Então é preocupante a questão, né? Isso não é só do agro, isso é toda a cadeia, né? Está todo, né? Todo hoje, se você precisar ferro, não tem, precisar cimento, está com dificuldade, né? Então, a construção civil também está sofrendo o que o agro está sofrendo no momento. Né? Mas a gente crê que isso vai normalizar no próximo ano, né? E tudo volta ao normal. Mas uma coisa é certa, para as próximas 2, 3 safras, aí, tanto de inverno como de verão, os custos de produção vão se elevar. Né?
Com certeza. É, Amarildo, essa questão dos custos, né, do aumento, né, de todo esse leque que você abordou aqui para a gente, isso é a nível mundial, né? Isso é o reflexo da pandemia. E você que está nesse meio, né, que estuda e está junto com o nosso produtor, qual a estimativa de recuperação de todo esse cenário aí que a gente tem, Amarildo?
Olha, pelas informações que a gente tem, assim, que esse cenário vai normalizar mesmo a partir do ano 2024, 2025. A gente vai passar para 2022, 2023 ainda nesse patamar que se encontra hoje. Né? Na verdade, o que a gente tem visto falar dos analistas, assim, a parte de logística está muito complicado. Né? As empresas de logística, se falando em transporte marítimo, que é o que mais tem afetado nós, né? Que é a vinda dos produtos, porque hoje os químicos, mais de 70% vem da China, né? Isso tem que vir de navio, e também a nossa soja, a maioria dela também vai para lá e tem que ir de navio. E as empresas marítimas hoje estão bem sucateadas. Tinha uma projeção de a partir de 2020, essas empresas começar a voltar a trabalhar com aquisições de navios, né, para fazer essa logística aí. Veio a pandemia e todo mundo parou. E hoje a previsão, assim, de assim, uma empresa marítima para adquirir um navio, a entrega somente em 2025. Né, onde um casco de navio custava 10 milhões de dólares, hoje está custando 100 milhões de dólares. Então, É certo que até 2025 a gente vai ter problema sério de logística. Né? Mas, né, isso são momentos, né, que a gente vai ter que passar por isso. Então, a eficiência do produtor vai ser bastante grande. Né? O produtor tem que produzir, o produtor tem que cuidar seu solo, tem que fazer um bom manejo.
Tem que ter todo um sistema de gestão, né,
Tem que plantar bem e ter um sistema de gestão para passar essa fase, né? Que não é a primeira e não vai ser a última, né? Fases, claro, a gente nunca teve pandemia, mas fases é ruim na agricultura já se passou, já teve, já passou. Fases boas está tendo hoje e com certeza nós vamos passar por período difícil, mas isso é normal do agro, né? O produtor tem que estar ciente disso e ele sabe disso, então ele tem que fazer uma gestão muito bem feita da sua empresa agro, porque hoje a agricultura é uma empresa normal, qualquer com outra certeza. Aí, se você não levar na ponta da caneta, como a gente diz, pode quebrar, com certeza, como quebra uma outra empresa. Então, o produtor está ciente disso e está fazendo a parte dele.
Perfeito. Amarildo, recado final, né, aí os cuidados do pré-plantio agora para a soja e o recado final que fica, né, para o nosso produtor e também de orientação, lembrando que a Cotriel está de portas abertas, né, os técnicos, né, estão disponíveis, né, para prestar ajuda, esclarecimento, inclusive a gente teve na última semana, né, as tardes de campo, né, que foram de suma importância aí para o nosso produtor, reunindo um grande público aqui da nossa região.
Com certeza, né? A Cotriel está fazendo a parte dela. Hoje são 15 filiais que a gente tem espalhado, né? Aqui do centro até a metade sul, né? Todas as nossas unidades com área técnica, né? Para auxiliar, para dar assistência para o produtor, né? Área veterinária também, que é bastante importante, né? Então, a Cotriel fazendo a parte dela. Né? A questão, assim, nós temos num período pré-plantio de soja e é bastante importante, Luzia, essa fase, né? Que é a questão do momento do plantio, essas áreas estão bem conduzidas. O que eu quero dizer com bem conduzidas? Né? Com uma dessecação bem feita, né? Um controle de pragas bem feita, para que você não entra plantando essa soja. A soja vai germinar com pragas e nesse momento, assim, dá para se falar lagartas e percevejos que estão remanescentes na palha de trigo, até mesmo nos restos de cobertura, na aveia, no azevém. Isso é bastante importante. A gente tem invasoras de difícil controle, que dá para se salientar azevém, né, rabo de burro, a questão de buva principalmente. Então o produtor tem que estar ciente que quando ele entrar implantando essa cultura aí, que ele está ciente que as invasoras estão bem controladas. Porque buva, rabo de burro, se você não conseguir controlar ele bem agora nesse controle de dessecação, ele não vai ter sucesso na sua atividade, no seu plantio, porque depois não tem herbicidas eficientes para isso. Então certifique, faça uma dessecação bem feita, né? Antes de entrar com a cultura, se certifique se essa invasora está bem controlada, né, para não ter problemas futuros. Né. Questão de pragas também, né, para não que comece a germinar suas plantas e ter lá a praga para fazer o dano que essa praga faz, é um dano bem danoso mesmo. Uhum. Né. Então o produtor tem que ter cuidado nisso. Agora a gente vem na fase final do trigo, a gente sabe, a gente teve uma geada lá no momento do perfilhamento, onde uma geada forte, onde atrasou o desenvolvimento do perfil. Então, às vezes, vai ter lavoura que vai estar com o perfil atrasado, que o produtor vai lançar a mão de uma dessecação nessas lavouras de trigo. Muito importante, o produtor, ao fazer essa dessecação, ele já vai estar ajudando no controle das invasoras para a cultura da soja. Mas sempre lembrando, usando herbicidas registrados, né? Hoje a gente tem no mercado bons herbicidas registrados para a dessecação da cultura do trigo, então ele usa esses herbicidas que também vão fazer um bom controle na buva lá que está debaixo da cultura do trigo, né? Porque depois essa cultura, esse trigo às vezes tarda um pouco para ser colhido, o produtor já quer colher e quer plantar, essa palha vai estar cobrindo essas invasoras aí, ele vai ter dificuldade em controlar ela. Então a gente pede que o produtor faça, se for necessário fazer uma dessecação com produtos registrados, recomendados, eu faça, né? E também ao plantar a soja, verifique se essas invasoras estão bem controladas.
Uhum.
A questão assim de variedades, hoje no mercado, a gente lembra há 10, 12 anos atrás, né, eram meia dúzia de cultivares que o produtor implantava, hoje a gama de cultivar é bastante grande, né? Para ter ideia, Luzia, hoje a gente vai implantar na nossa região aí mais de 30 cultivares de soja, uhum, né? A maioria delas super precoce e precoce, que na nossa região tem se adaptado mais, né? Mas também ali 20, 25% de variedade ciclo médio e ciclo mais tardio, né? Então essas variedades precoce, super precoce, o produtor deve ter o um cuidado maior, porque uhum, é menos tempo que essa cultura fica na lavoura. Então uhum, ele precisa de um cuidado, ele não tem muito tempo, a cultura não tem muito tempo para reciclar todos os nutrientes. Então ele precisa um bom nutriente, um nutriente ali na linha, para no momento que a cultura precisa, tá ali à disposição, né? A gente vai ter cultivares de ciclo de 110 dias até cultivar de ciclo de 130, 135 dias, né? Então é bastante importante o produtor saber, né, o ciclo dessa cultivar, saber se essa cultivar é com um crescimento determinado, crescimento indeterminado, que vai ajudar bastante ele no manejo, uhum, da cultura, né?
Com certeza.
Então o produtor, esse período é um período muito importante, né? Cuidar muito a questão de velocidade de plantio, no momento de você colocar essa semente no solo, que essa semente seja colocada bem uniforme, que ele vai ganhar em produtividade no final.
Perfeito. Marilto, muito obrigada, né, pela tua participação, por essa aula aqui para a gente, né, trazendo essas informações em voltada à agricultura e ao agronegócio. Nosso ouvinte participa, parabeniza você aqui através do WhatsApp, né, o pessoal aí... né, dando os parabéns aqui para a gente por trazer essas informações, né, que são relevantes aí para o nosso produtor e sanando essas dúvidas, né? Então a gente agradece a sua participação aqui conosco, Marilto.
Aí eu agradeço a participação também, né, de estar aqui, né? Dá uma boa sorte pro produtor agora que esse tempo para de chover e o produtor consegue fazer a sua colheita, né?
Exatamente.
Tanto de trigo, como tem as lavouras de cevada, aveia, que ele consiga fazer, dá tempo para ele fazer essa colheita tranquila, fazer o plantio de soja tranquilo, né? Que ele tenha êxito tanto na colheita agora, na produtividade de trigo, como na produtividade futura de soja.
Perfeito. Este então é o Amarildo Provence, ele técnico agrícola, gerente da área de insumos da Cotriel, participando com a gente aqui no Rumo ao Campo. Agora